Transporte.
Hoje é 17 de maio de 2022, está fazendo um friozinho maravilhoso aqui na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Estamos recebendo ao vivo o José Eduardo Trevisan e também o Geraldo Pimentel, os dois representando aqui a Associação de Beneficiários da Rodovia LMG 680, a conhecida Estrada do Entre Ribeiros, agora chamada de Estrada da Produção. Geraldinho, muito bem-vindo aqui ao Paracatu Rural. Nós estamos produzindo ao vivo hoje aqui no estúdio, né? Novo estúdio. Um sonho que já está quase realizado, né, Geraldinho? A estrada construída, finalizada, asfaltada, ponte terminada. Ou seja, esse ano a ponte termina, se Deus quiser.
Bom dia, Franz. Bom dia, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui para dar boas notícias. Sim, Franz, eu acho que esse ano a ponte já fica concluída, deve iniciar os trabalhos já no próximo mês. Essa semana passada o governador esteve aqui, nós assinamos já a ordem de serviço, assinamos os convênios, associação com a Prefeitura Municipal de Paracatu, e essa vai repassar os recursos que nós vamos arrecadar junto aos produtores para o governo do estado, uma conta específica para isso. Outro dia eu disse que já não é mais sonho, né, Francis? Por isso que você está dizendo isso aí, a gente acha que já é uma realidade. Nós temos evitado ao máximo de falar, como diz no popular, falar ao vento, falar coisas que a gente não tem certeza. A gente só vem aqui, só procura vocês, ou só divulga aquilo que nós já temos certeza de concreto, porque a gente já deu muita notícia durante esses 40 anos aí e a maioria delas não se concretizaram. Então, a gente tomamos essa decisão de falar só aquilo que a gente tem certeza que está assinado, está cumprido. Como nós assinamos agora a ordem de serviço e os convênios, a gente já pode falar que a estrada começa o mês que vem. Eles vão mobilizar, nós estamos esperando a publicação dessa ordem de serviço que foi dada aqui, deve ser publicada de hoje para amanhã no Diário Oficial do Estado, e a partir daí, mobilização da empresa, início da ponte lá do Rio Paracatu, e aqueles trechos ali onde a CEMIG tem que levantar a linha, onde a CEMIG tem poste dentro da rodovia asfaltada, e essas coisas vão ser feitas agora, e a gente acredita que iniciamos as obras.
O Zé Eduardo Trevisan, bem-vindo ao Paracatu Rural mais uma vez, né? Você já esteve aqui com a gente. Zé Eduardo, a previsão de dar então início seria agora no mês de junho. Seria basicamente isso, que é só questões burocráticas agora, porque a ordem já foi dada. Bom dia.
Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu amigo Humberto Neiva. É um prazer estarmos aqui, conforme o Geraldinho comentou, né? A gente procura sempre estar divulgando aquelas informações que realmente a gente julga que são concretas e que vão acontecer. Eu fazia, enquanto vocês iniciavam a conversa, eu fazia uma recordação e comentava com os amigos no dia que o governador assinou junto com o prefeito a ordem de serviço aí das obras. Nós estivemos no final de abril, numa primeira reunião com o secretário Fernando Marcato, acompanhado do deputado Zé Vitor e deputado Bosco, se não me engano, 26 de abril, onde a gente startou esse processo. Nós, conforme na gíria, né, cutucamos a onça com a vara curta e falamos para o secretário, uma estrada dessa, que gera 100 milhões de impostos ao Estado. Mostramos um vídeo mostrando a situação da ponte, o estágio que ela estava. E o movimento que tem essa rodovia e não ter um asfalto, não pode. E realmente naquela oportunidade o secretário Marcato comprou a ideia. Tanto que no anúncio na semana passada, ele fez um breve histórico de todo esse processo e relembrou, né? Naquela oportunidade o Geraldinho falou, nós queremos abraçar a rodovia. Uhum. E eles tinham lançado recentemente um programa chamado Abraço uma Rodovia. Então, eu acredito que essa foi a primeira rodovia que foi abraçada aí pelo Estado. E tudo isso por conta da união, sim, desses produtores, né? Através da associação, que provocou. Por quê? O próprio governador, quando veio aí, disse, essa obra está saindo por quê? É uma parceria envolvendo o Estado, os produtores rurais e a prefeitura municipal.
É verdade.
Do contrário, ela não aconteceria, por quê? Primeiro que não é uma obra barata. E segundo, porque o Estado estava com a situação toda complicada, né? Até hoje ainda tem problemas. Então, os investimentos foram cortados, né? Entendi. Agora que as coisas começam a clarear um pouco, e a gente sente a felicidade de sermos contemplados com esses recursos do acordo lá de Brumadinho, né? E também com uma expectativa de que o acordo de Mariana deva sair, e também nós estamos na fila para poder receber os recursos que faltam para completar toda a estrada. Isso é importante deixar claro, esses recursos aí não são suficientes para asfaltar toda a rodovia. Uhum. A ponte vai ser concluída e vai ser feito um trecho, mas ainda faltam recursos ainda para a gente cumprir essa empreitada.
Entendi. Geraldinho, a ponte, no caso aí, é o principal ponto que vai estar finalizando a ligação dos dois trechos da rodovia, né? Porque a gente tem uma rodovia que para naquela ponte lá no Rio Paracatu.
Tem sim, professor. De um lado e do outro da ponte já está asfaltado. Uhum. Do lado do Entre Ribeiros tem aproximadamente 8 quilômetros e do lado de lá, da ponte do Rio Paracatu até Brasilândia, está asfaltado. Uhum. E um asfalto que não está sendo utilizado. Tem uma parte dele que é utilizada, a outra não. Chegando na ponte, por exemplo, não tem uma via. Chega lá, não passa, tá trancado. Então a gente, essa ponte é o elo de ligação.
Sim.
Ela estando pronta, você já pode sair do projeto Entre Ribeiro, por exemplo, e ir para Brasilândia no asfalto. Uhum. Isso não está acontecendo, a gente está dando volta. E esse término desses trechos, a CEMIG já parece que já tem um contrato com o Estado, já está pronto. Parte deles é obrigação da CEMIG, porque quando foi feita a rede, ela já foi feita baixa, não foi feita dentro dos padrões que deveriam ser feitos, e as outras não, porque o grid da rodovia foi levantado, então esses trechos ela tem que levantar em função da topografia da estrada. Mas, França, eu quero, antes de detalharmos mais sobre essa estrada, é falar de pessoas que sempre nos ajudaram e estão nos ajudando, e a ideia dessas pessoas, a motivação, tudo que foi feito atrás, nós não podemos esquecer. Uhum. Nós temos um companheiro como João Alves, que foi um lutador o tempo todo. João Alves hoje está com uma fazenda lá no Paredão, mas ele estava aqui junto com a gente, conversando muito, inclusive ele tem até ata feita, inclusive pelo Zé Eduardo, de reuniões na casa dele, falando dessa estrada. Então isso não começou agora, e nós não queremos puxar só para nós a brasa para essa sardinha. Uhum. Essa brasa, ela está sendo soprada, está sendo acesa há muito tempo por todos nós. Inclusive, eu estou preocupado com produtores aí, Francis, que com um frio desse falaram que vão andar nu na estrada quando o asfalto ficar pronto. Então, são coisas que a gente vai assistir, e tomara que não seja com o frio de hoje, né? Com a quinodoense, tem pessoas até mais velhas aí, tem um senhor lá de 72 anos que falou isso, eu tenho certeza que ele vai cumprir, porque é uma pessoa séria. Então, França, são casos que tem, nós precisamos até descrever um livro sobre essa estrada, que são 40 anos, o presidente já teve lá, o Sarney teve lá, prometeu, o Nilton Cardoso prometeu, e a gente bateu muita palma, jogou chapéu para cima, mas ela só está saindo agora porque realmente pessoas juntaram, nós juntamos os produtores, e essa associação veio fortalecer, porque nós, depois que nós decidimos a entrar com recursos, os produtores vão entrar com recursos, o Estado parece que ficou um pouco envergonhado de ver a nossa motivação. Temos que agradecer o Zé Maria, meu sócio, meu amigo há anos lá no Tribeiro de Luta, a essa ideia de fazermos essa associação e juntarmos produtores para participarem financeiramente, foi dele. A gente não pode esquecer esses detalhes, para que não fique parecendo que tem uma diretoria que quer a coisa só para ela, não é, José? Nós temos que, não podemos esquecer disso. O Zé falou do secretário Marcato, que comprou, é um fantástico, uma pessoa que está sempre com a gente, e a secretária dele mesmo fala que lá, de 40% das coisas que são faladas lá, 40% é da estrada, o resto é o resto do estado, a estrada nossa é a principal. Então são coisas do dia a dia que a gente não pode deixar para trás.
Verdade. O Zé Eduardo, vamos falar um pouquinho das parcerias financeiras, né? Produtor rural está enfiando a mão no bolso, está tirando dinheiro. Você já falou também no bloco anterior que veio recurso do acordo com a Vale, né?
Isso, do acordo da tragédia da barragem de Brumadinho, né? Uhum. Esse, o Estado, essa assinatura do acordo do Estado para o início das obras representa a participação do Estado de cerca de 25 milhões de reais, né? Uhum. Uma dotação orçamentária que já está dentro do orçamento desse ano. Então, a empresa que está sendo contratada tem 25 milhões à disposição para serem utilizados para a retomada dessas obras. Uhum. Né? Além disso, numa parceria que também foi firmada entre a prefeitura e a associação, a prefeitura está aportando 10 milhões de reais e a associação também 10 milhões. Uhum. Devido a esse, vamos dizer, atraso um pouco, a expectativa nossa era que as obras iniciassem mais no início do ano, né? Com esse problema todo que tivemos aí de aumento de combustíveis, de aumento de custos, tivemos algumas situações que o início dessas obras está sendo postergado agora para junho, julho, uhum, né? Isso fez com que a nossa previsão orçamentária, inclusive da associação e da prefeitura, ela fosse dividida, né? Então, uma parte desse aporte de 10 milhões de cada uma será feito esse ano, uhum, e a maior parte será em 23.
Entendi.
Por quê? É uma das coisas que a gente acertou com o Estado, e isso é importante, né? Tanto a associação quanto a prefeitura, da mesma forma que estão contribuindo, serão fiscalizadores dessa obra.
Sim.
Né? E, logicamente, nós só vamos soltar o dinheiro quando a gente vê as coisas acontecendo.
Com certeza.
Nós temos essa... Quando você banca, você faz um investimento de algo, né? Uhum. Você também pode colocar o dedo e apontar e fiscalizar quando você perceber que alguma coisa não está andando corretamente, né? Então, inicialmente seriam os 45 milhões. Existem também um acordo que está sendo ratificado agora pelo Estado com a CIAMIG, que é o Sindicato da Indústria de Açúcar e Álcool do Estado de Minas Gerais, permitindo que as usinas, né, e aí nós temos duas envolvidas, a BEVAP e a DVPA, possam fazer antecipação de crédito de uma parcela de um acordo que existe já há alguns anos desse setor com o Estado, para que esses recursos possam ser revertidos em obra de interesse das usinas e do Estado.
Entendi.
Esse acordo já existia, mas permitia somente que as usinas gastassem esse recurso. Uhum. E agora, com uma obra como essa, que está sendo licitada pelo Estado, como é que a usina vai contratar um serviço por fora se já existe uma empreiteira designada oficialmente, legalmente, para construir a estrada?
Uhum.
Então, esse acordo que está para sair agora, segundo a CEINFRA, agora em junho, no mais tardar em julho, vai permitir que as usinas revertam esses recursos para essa obra, que é da rodovia LMG. Uhum. E, inclusive, permita antecipação de anos subsequentes.
Entendi.
Aí que nós estamos conversando com as usinas para fazer com que isso aumente o valor dos recursos destinados a essa estrada.
Entendi.
Temos um recurso ainda que estamos na expectativa deles serem empenhados. É o recurso da emenda do Senado Federal.
Sim.
Que nós tivemos o anúncio no ano passado. Infelizmente, tivemos problemas no final do ano passado, de ordem política, e os recursos não foram empenhados. Mas existe agora a disposição, e daí o envolvimento do senador Alexandre Silveira, do deputado Zé Vitor, né, uhum, que está nos apoiando, de que esses recursos vão ser empenhados agora, antes do período eleitoral. Se isso vier a acontecer realmente, nós devemos ter o aporte de mais 20 milhões de reais, uhum, que logicamente vão, na prática, eles vão acontecer depois das eleições.
Sim.
Mas se eles forem empenhados agora, a gente já tem a garantia, o Estado já vai soltar um novo edital para esse trecho do Senado. Por quê? Tem que ser um outro edital. Os recursos vêm via Caixa Econômica Federal e a Caixa exige que seja um edital específico.
Entendi.
Né? E, além disso, conforme eu falei inicialmente, estamos na expectativa do acordo de Mariana para que os recursos para o restante de 20 quilômetros que a gente calcula, uhum, né, para concluir todo ele, seja feito em 2023. E além disso, conforme conversamos antes da entrevista, estamos lançando aí um movimento, né, a diretoria da associação, de incentivo por parte da comunidade como um todo, uhum, e principalmente daquelas empresas que fazem uso daquela rodovia.
Sim. Né? Nós temos diversas empresas, né? Isso. O pessoal que faz os transportes do escoamento da produção, as empresas que fornecem os insumos e equipamentos agrícolas,
sementes,
que prestam serviço também,
prestadores.
Né? Ou seja, é como a gente fez uma campanha que a gente apoiou no ano passado, ano atrasado, não me lembro, para compra de um equipamento para a época lá do respirador, na época da pandemia, isso, né? Teve gente que participou com R$50 e conseguiu adquirir um equipamento de R$75 mil ou mais um pouco. Né? Então, hoje, a população em geral, um agricultor familiar, um estudante de agronomia, pode participar também e falar, olha, eu contribuí para término da rodovia do Entre Ribeiros, da LMG 680. No caso, ela vai se chamar como a rodovia?
Ela é considerada, Francis, uma rodovia de ligação. Ligação, uhum, por quê? Ela liga a BR-040, né? Uhum. A MG-188, que é aquela rodovia que dá acesso de João Pinheiro à Brasilândia, asfaltada, uhum, né? Então, ela, por ser uma rodovia de ligação, ela tem um L no início. Então, é a rodovia LMG-680. Uhum. Agora, a gente teve essa informação do DR e da CINFRA de que essa rodovia, depois de concluída e terminada, ela no futuro ela vai ser integrada a uma outra rodovia importantíssima do estado chamada MG-408.
Ah, sim.
Que é a rodovia que sai de Brasilândia e se liga até a BR-365 em Buritizeiro, Pirapora, uhum, que também é um pleito dos produtores da região o seu asfaltamento.
Entendi.
Daí essa é uma rodovia de primeira linha, chama MG-408. Então, ao passo que a LMG-680 estiver asfaltada, existe informação de que ela vai se transformar na MG-408, que é um pleito nosso para o futuro. Entendi. De asfaltamento, né? Que é a rodovia de interligação com a ferrovia.
Entendi. Voltando então à participação de todos aí que você começou a falar, eu acabei puxando para isso na questão do nome. Como é que vai ser essa participação, Geraldinho? Como é que as pessoas, como é que eu, por exemplo, posso participar na construção dessa rodovia?
Franz, nós, com os produtores, nós dividimos proporcionalmente ao tamanho da terra, ao que ele produzia, se era irrigado ou não, se era pasto ou não, se era cana de sequeiro ou cana irrigada e assim por diante. Agora, a participação popular e daquelas empresas que utilizam a estrada, nós temos uma conta da associação, é uma conta com destinação específica, uhum, que se por acaso acontecer alguma coisa que não venha, que esse asfalto não saia, a gente não, nem passa por nossa cabeça isso, mas se acontecer, nós devolveremos o dinheiro para cada um, porque é uma destinação específica, essa conta é só para isso, uhum, e nós temos um controle seríssimo dela. Então, aquelas pessoas que queiram participar e que acham que é importante aquela rodovia para o futuro da cidade, para o futuro dos seus filhos, podem depositar na conta da associação. Nós vamos divulgar, inclusive, o número da conta, uhum, e vermos como vai ser essa, porque até hoje nós não temos participação popular. Uhum. Mas você acabou de falar, isso aqui é importantíssimo para a gente. Qualquer valor que venha é muito importante. Eu quero dizer aqui, Franz, em tempo, da visão do nosso prefeito Igor, sim, quando abraçou também essa rodovia. Da mesma forma que o Fernando Marcato, secretário de infraestrutura, abraçou, o prefeito Igor também, na primeira hora, abraçou a rodovia. Ele sabe da importância dessa rodovia. Ele fala todo dia que mineração não dá duas safras, e ele sabe que no futuro, quando não tivermos mais ouro e zinco em Paracatu, o que vai segurar essa cidade é comércio, turismo e agricultura.
É verdade.
Então, o investimento naquela região, a gente não fala que é a estrada do Entre Ribeiro, porque ela é um fator de desenvolvimento para todo o Noroeste. Essa estrada de Paracatu a Brasilândia vai mexer com o Noroeste de Minas. E outra coisa, a gente pode mudar as culturas que plantamos hoje. A gente pode partir para a fruticultura, uhum. para culturas que vão agregar um valor muito maior, que nós já tentamos, mas em função da estrada, a gente não conseguiu. O Entrerio Ribeiro produz tudo, tudo, fruta de todas as espécies. Nós já fizemos uva, já fizemos laranja, já fizemos tomate, pimentão, tudo ali produz. Mas com aquela estrada, hoje é impossível.
Entendi.
Então, essa participação popular vai ser importante. Nós já temos a participação da prefeitura, que foi fundamental também, para ver a seriedade que nós trabalhamos. E eu acho que alavancamos uma coisa que não tem mais retorno. Ela vai acontecer, e principalmente com a participação de todos. Hoje tem empresas que trabalham dia e noite naquela estrada e ainda não nos procurou, mas nós temos certeza que isso vai acontecer. A gente queria que fosse voluntário, ou seja, as empresas vissem a importância daquilo e viessem até a gente. Mas se isso não acontecer, nós vamos procurá-lo, sabe? Uhum. Porque não pode. Outra coisa, o Zé Eduardo acabou de dizer, da participação das duas empresas, da BEVAP e da DVPA. Eles estão participando hoje, a gente está tentando com a CIAMIG, que é o sindicato, sobre a participação desse recurso que eles pagam para o estrado de imposto. Mas nós queremos também a participação da empresa com recursos dela. Uhum. Não é contrapartida, não é esse recurso que vem de impostos. Porque esse aí já, na verdade, ele é do Estado, ou ele é nosso. Está voltando. Agora a gente quer a participação efetiva deles também, com recurso das duas empresas. Porque é o que nós estamos fazendo. Nós também pagamos impostos.
Sim.
Só que além de pagar o imposto, nós estamos tirando do bolso e colocando dinheiro ali. A gente quer que as empresas façam a mesma coisa. Tanto a BEVAP quanto a DVPA.
Entendi.
E outra coisa, as empresas de agrotóxico, as empresas de defensiva, as empresas que vendem adubo, todas elas, as empresas que transportam palha, as empresas que transportam calcário, que usam aquela estrada de noite, essas também, eu acho que vão procurar a associação participar, porque de cara eles vão baixar o custo deles, eles vão quebrar menos veículos, aquela estrada vai ser um desenvolvimento para todo o município.
Verdade.
Então, nós não temos dúvida que nós vamos ter essa participação dessas empresas.
Eduardo Trevisan, passa pra gente a conta. Manda pra gente a conta aí. Tem mensagem aqui do WhatsApp. Eu vou enquanto você vai passando a conta aí. Vamos lá.
É uma mensagem aí do nosso amigo Pedro Bugu, do Café Catu. Inclusive é o tesoureiro da associação, né?
Sim.
Que cuida bem desses recursos. Ele tá falando de uma sugestão aqui. Mandou pra você ou não?
Não, pode falar aí.
Francis. Sugiro que deveríamos colocar o nome nessa rodovia de Ministro Alisson Paulinelli.
Muito boa a sugestão, né? Com certeza. Ah tá, agora acabei de receber aqui essa mensagem. Ótima ideia, viu, Pedro? Muito obrigado pela sua participação aqui no Paracatu Rural. Obrigado a todos aí que estão ouvindo aqui, tá acompanhando aqui essa entrevista de um assunto importantíssimo. Eduardo, você tem a conta aí pra gente?
Tenho sim. Também, reforçando aqui o que o Geraldo comentou, o apoio que tivemos durante todo esse período aí do prefeito Igor e de todo o seu secretariado que está envolvido mais diretamente com esse assunto, né?
Uhum.
Secretário Pedro Adjuto, o Leonardo da Agricultura, o Ferrão, né? Que uhum. Vice-prefeito e secretário de governo. E o Gustavo Vaz na área de planejamento, porque todo esse convênio envolve a parte de planejamento, né?
Muito bem.
Abraço a todos e obrigado aí. E continuamos com o apoio para a gente continuar com esse movimento aí de asfaltamento da nossa rodovia. A nossa conta não poderia ser em outro banco, no Sicoob Crédito Gerais, né? Parceiro dos nossos agricultores. O favorecido é a associação mesmo, a Associação dos Beneficiários da Rodovia LMG 680, né? A nossa conta é a 34.827, dígito 9. Repetindo, 34.827, dígito 9. E o CNPJ da associação, que normalmente exige, né, para alguns depósitos, é o 41.722.534 / 0001-09.
Muito bem.
nós nos colocamos à disposição também para poder tratar no privado sobre esse assunto.
Bom, Geraldo, a gente está alertando aqui para poder estar identificando você que queira fazer então o depósito, fazer um depósito identificado para aquela questão que ele falou. Se precisar um dia devolver, tem essa identificação, né?
E também a gente poder emitir um recibo. Sim. Todo recurso que entra para a associação é muito feito bem. Um recibo, dando ciência do seu depósito e o seu destino.
Eduardo, uma coisa que muita gente deve estar perguntando. A associação tem Instagram? Que é uma rede social que está bem popular. Se não tem... Eu acho que deve fazer hoje, para inclusive começar a colocar as fotografias do antes, do depois, colocar as informações como conta, enfim, para todo mundo começar a buscar essa informação, seguir. Você pode ter certeza que a hora que fizer eu já estou seguindo para poder acompanhar bem de pertinho. Enquanto isso, deixa um telefone para que as pessoas possam entrar e buscar mais detalhes.
É, boa lembrança, França. A gente fica envolvido mais diretamente nos assuntos envolvendo a questão burocrática aí com o Estado e essa toda a questão, e esquecemos aí, mas vamos colocar em pauta aí a gente poder trabalhar esse Instagram da associação, que realmente é uma luta e um momento muito importante, né? O contato acho que pode ser feito diretamente com o presidente Geraldinho, né?
Passa pra gente aí.
999-62-8076.
999-62-8076. Muito bem.
Ou senão comigo mesmo, Zé Eduardo Trevisão, 98822-0082.
Repete, por favor.
98822-0082.
Quero agradecer a participação de vocês. Nós estamos, inclusive, com o horário aqui bem avançado, mas é um assunto importantíssimo e eu sei que ainda tem mais coisa para poder trazer de informação. Então, os microfones do Paracatu Grau estão abertos, da Rádio Boa Vista FM estão abertos para receber vocês sempre que tiverem novas informações. Francis, assinou a emenda de 25 milhões. Estamos aí amanhã no seu Paracatu Rural. Fechado, tá aqui. Eu cancelo aqui o que a gente tiver de trazer de informação para trazer essas informações importantes aqui, sempre com a participação de vocês.
Francis, eu queria te agradecer pela sua oportunidade de estar aqui, de passar informações para os nossos paracatuenses e para os demais da região, e dizer uma coisa importantíssima que ficou aqui. Por que Brumadinho? Por que Mariana? Isso foi um acordo feito com o Ministério Público, e acordaram lá que esses recursos iam para obras paradas. Entendi. Obras reiniciadas, onde já tinham muito recurso do Estado colocado e que essas obras estavam paradas. Por isso que essa obra, esses recursos de Brumadinho e de Mariana possivelmente deve vir para Paracatu.
Entendi.
Brumadinho já veio e Mariana deve vir, ok?
Obrigado, Geraldinho. Bom dia para você.
Eu que agradeço a vocês todos.
Pelo bom dia, Zé Eduardo. Obrigado.
Obrigado, Francis. Bom dia a todos e vamos em frente que ainda estamos numa etapa inicial. Temos muito para frente.
Com certeza.
Até a conclusão das obras.
Tá certo.
Colégio Atenas. O Colégio Atenas completa 25 anos de muito amor, compartilhado através da educação. Com uma incrível marca de mais de 5 mil alunos aprovados nas melhores universidades do país. A história de sucesso continua a se repetir em 2022.
Meu nome é Nicolas Sheldon, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília e em Direito no UniAtenas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Meu nome é Pedro da Silva, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em farmácia no UniAtenas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Meu nome é Pedro Queiroz Malavolta, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em medicina no UniAtenas Paracatu e no campus Sete Lagoas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Colégio Atenas, há 25 anos, construindo campeões.
Venha pro Colégio Atenas já.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. Esse mesmo é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Jusserlan Bezerra, Edilson Germano Martins, Suzana Montalvão, em Castilho, São Paulo, Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre, do Piauí, Valdir Amaral Cortes, Edilson Germano Martins, de Alto Laje, Itaguaçu, no Espírito Santo, José João, em Pernambuco, Isaac Nunes Rodrigues, Pimenta Bueno, em Rondônia, e Evandro Oliveira. Também para o Juscelino Santiago, William Chagas, Luiz Gustavo Almeida, Enoque Pereira, Tobias Vieira, Diego Alves, Luan Vitor, Catiusca Barbosa, Gesiele Munaro, Beatriz Cruz, Leonardo França, Evelyn Souza, Jamile Motê, o José Carlos, a Leila Maria, Juninho Pereira, William Moreira, Gerson Machado, Bernadette Matsumoto, Diogo Santos Biasati, Oséias Franca e para os nossos ouvintes da equipe da Ótica Vemos. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha querida esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.